Já foi dito várias vezes que todo o assunto da Torá é um ensinamento. Torá vem da linguagem Hora'a, que quer dizer um ensinamento para cada Yodi, em cada tempo, em cada lugar no serviço de Hashem. Que a Torá é um ensinamento eterno. Também em relação ao nome da Parashá, que foi fixado conforme o costume judaico, que é o costume judaico também a Torá, existe um ensinamento para cada um e um. Assim também na nossa Parashá, que era chamado conforme o costume judaico de Parashat Emor, que mesmo que a palavra Emor está falando sobre a sequência do Pasuk, Emor ala Kohanim, fale para os Kohanim, mas já que o nome da Parashá não é chamado Emor ala Kohanim, fale para os Kohanim, mas somente Emor, aqui nós entendemos que na palavra Emor existe um ensinamento geral para todo e qualquer Yehudi. Sobre isso precisamos explicar. A palavra Emor não expressa apenas a permissão para falar, mas é uma ordem. Mais do que isso, ela não tem aqui uma limitação. Por isso nós entendemos que está falando sobre um dito Emor, fale numa fala muito boa, que a Torá está ordenando que nós devemos fazer, usar desse tipo de fala. Então temos que entender qual é o tipo de fala que está indicado aqui. Não podemos dizer que a intenção é um ensinamento que devemos falar e assuntos de Torá, que sobre isso na Torá está escrito claramente, você vai falar essas palavras. E mais temos que explicar a diferença que existe entre a palavra emor, que é um dito que é positivo e bom, e os ensinamentos que nós encontramos na linguagem geral, emor meat. Na Mishnah consta a ordem justo o contrário, emor meat, fale pouco. E está escrito também que não encontrei para o corpo melhor do que ficar quieto. Então, como isso pode se conciliar com o que o nome da Parashá é Mor? Que a pessoa deve sim falar. E deve-se notar que em relação ao dito da Torá, nós encontramos o veredito do Rambam. Sobre isso que ele fala, Lo matzati laguf, que eu não encontrei mais, que eu não encontrei algo melhor para o corpo do ficar quieto. Então, o Rambam ele determina que também palavras de Torá e nas palavras de sabedoria, as palavras do homem devem ser poucas e o conteúdo delas deve ser muitos. Quer dizer, falar muito em poucas palavras. Mas nas palavras da Torá, a pessoa deve sempre falar mais, conforme o Rambam ele fala em detalhes na sua explicação das Mishnayot. Sobre essa Mishnah que vimos antes, que eu não encontrei para o corpo melhor do que ficar quieto. Então ele fala que existem cinco partes que o dito é dividido conforme a obrigação da Torá. Primeiro nível é o dito, a fala, que é uma mitzvah, que é a leitura da Torá, o estudo da Torá e a leitura do estudo dela. Que se o homem pudesse falar isso a vida inteira dele, seria muito bom. No entanto, essa vantagem principal que nós somos, que é a fala da Torá, está se tratando do conteúdo da fala dele nas palavras de Torá. Conforme falou o Rambam na sequência daquela lahá, que a pessoa deve se esforçar a falar muitos assuntos em poucas palavras. Para que não seja o contrário que falaram nossos sábios, que a pessoa deve sempre ensinar para os seus alunos numa linguagem resumida. Então, mesmo assim, nós encontramos que o objetivo da fala da Torá pode ser, às vezes, negativo se a pessoa falar demais. E por isso precisa ser em poucas palavras. Mas a maneira de esclarecer e captar a Torá é quando nós nos entregamos em vários assuntos, em vários, o contexto e os temas são variados, mas em palavras resumidas. A Torá escrita, ela é explicada e detalhada, mais ainda e revelada na Torá oral. E no nosso caso, está escrito no Midrash, no início da nossa Parashá, sobre o Pasuk, Emor ela Kohanim, fale para os Kohanim. Ele fala lá no início, no Midrash, Imrot Hashem Amarot Teorot. Os ditos de Deus são ditos puros. E os ditos dos seres humanos não são ditos puros. O costume do mundo que um rei de carne e osso, quando ele entra no país, todos os habitantes do país devem exaltá-lo, louvá-lo, e o rei fica contente com essa exaltação, com esses louvores. E ele fala para eles, amanhã eu vou construir para vocês uma cidade inteira. E o que acontece? Se ele vai dormir e ele não acorda no dia seguinte, cadê a promessa dele? Cadê o dito dele? Isso são os ditos dos seres humanos, quer dizer, um rei. Mas que ele promete, quem disse que ele vai cumprir? Quem disse que ele vai acordar amanhã? Mas Hashem não é assim. Hashem falou e ele vai cumprir, porque Hashem é Elohim Emet. Hashem é o Deus da verdade. E por que ele é verdade? Falou Rababin, porque ele é o Deus vivo. Ele é um rei para a eternidade. E já que os Yehudim, eles vivem, porque a sua vida, porque eles estão ligados com Hashem, que Hashem é vida, como está escrito, Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem, Chaim kulchem hayom, vocês que estão vivos hoje, vocês que estão hoje conectados e colados com Hashem, vocês estão vivos todos hoje. Aqui nós entendemos que também em relação aos Eudim existe um dito que é puro, Amirat, que é um dito puro, Tehorah, é exatamente parecido com o dito de Hashem, como falam, como se pudéssemos dizer que, com certeza, essas suas palavras, com certeza, vão ser concretizadas. Mais do que isso, nós sabemos que os tzadikim são comparados ao seu Criador. E por isso que, da mesma forma que o dito de Hashem, não somente que ele vai ser cumprido na prática, mas o próprio dito, ele influencia e ele atua, como está escrito, Bidvar Hashem Namashamayim Nasu, com as palavras de Hashem, ele fez o céu. Nos 10 ditos, Hashem criou o mundo. Assim, parecido com isso, como se pudéssemos dizer, também em relação a Sadikim, tem o dito que ela própria, ela interage e ela faz o ato que é necessário. Sobre qual dito nós estamos falando? Isso vamos entender na sequência das palavras do Midrash. O Midrash continua dizendo, nós encontramos crianças pequenas na época de David, que antes de eles terem, de eles provarem o gosto de um pecado, eles sabiam explicar toda a Torá em 49 facetas, dizendo que é puro, e 49 facetas dizendo que é impuro. E David, ele rezava sobre essas crianças. E aí falava sempre, Ata Hashem Tishmerem, Deus cuide deles. Ata Hashem, você Hashem, cuide e proteja a sua Torá no coração deles. Cuide deles dessa geração negativa. Ele continua no Midrash e conta em relação a isso. Depois de todo esse louvor, eles iam para a guerra e muitos deles caíam na guerra, jovens caíam na guerra. Mas, através do fato, por que eles caíram? Afinal, eles eram pessoas que rezavam, que eram justos, estudavam Torá e Davi HaMelech rezava por eles. Eles só caíram na guerra porque entre eles existiam delatores. E no Midrash ele explica em detalhes sobre a gravidade do Lashon Hará, da maledicência. E ele termina dizendo, e por que que o Lashon Hará é chamado Shlishi, o terceiro? Porque ele mata 3 pessoas. A pessoa que fala, a pessoa que recebe e a terceira pessoa que está sendo dito sobre ele. Daqui nós entendemos que qual é o dito positivo e bem-quisto, que aquilo sobre isso tem a ordem divina de Emor, de diga, é o contrário completo da maledicência do Lashon Hará. Ou seja, falar bem e no louvor do próximo. Esse próprio dito influencia e faz o seu trabalho. Para entender isso, devemos antecipar e explicar as palavras do Rambam nas leis de Yot, do comportamento humano. No 5º capítulo, na lei que ela fala sobre os detalhes, como a pessoa, como tem que ser a palavra, as palavras e o dito e a fala de um Talmid Chacham, de um sábio. E ele fala lá, ele está sempre falando o louvor do amigo e jamais ele fala de coisas negativas sobre o próprio, sobre o próximo, de forma alguma. Na sequência, no capítulo 6, fala lá o Rambam, que é uma mitzvah sobre todas as pessoas, amar cada um e um do povo de Israel como se fosse o corpo dele. Como está escrito, que você vai ter que amar o teu próximo como a si mesmo. E por isso ele tem que sempre falar do louvor do amigo. Então precisamos, sobre isso, explicar. Qual a intenção do Rambam quando ele fala em relação ao Talmid Chacham? Que ele sempre fala no louvor do amigo. Qual é o acréscimo especial que existe sobre isso no Talmid Chacham, num sábio? Isso é uma obrigação, uma mitzvah que está colocada sobre qualquer Yehudi. Como o Rambam falou anteriormente, no capítulo 6, que é uma mitzvah sobre cada pessoa, amar cada um e um do povo judeu conforme seu corpo, e por isso precisa contar o seu louvor. Mas podemos responder sobre isso simplesmente. A diferença que existe entre as duas halachot, nos dois capítulos que vimos anteriormente do Rambam, no capítulo 5, o Rambam está entrando em detalhes sobre as leis que recaem sobre um Talmid Chacham, sobre um sábio, em relação ao seu comportamento consigo mesmo. Conforme o Rambam inicia o capítulo dizendo que da mesma forma que um sábio é reconhecido pela sua sabedoria e pelo seu conhecimento, e ele é separado disso de todos os outros seres humanos, ele é destacado do resto do povo, assim também precisa ser reconhecido nos seus atos e na sua fala. Ou seja, aqui está falando sobre os assuntos que estão ligados à vantagem de um Talmid Chacham por si só, que ele é separado de todo o povo. Conforme o Rambam aqui ele cita, no final do capítulo, que uma pessoa que faz todos esses atos, partos parecidos com ele, sobre ele está escrito um pasuk, Vayomer li avdi ata, que Hashem falou, você é o meu servo, Israel Hashemecha etpar, você é o povo de Israel, sobre o qual eu me orgulho. Já que um Talmid Chacham, ele precisa ter nele todos esses atos, todos os 10 detalhes que Rambam enumera naquele capítulo, que são comportamentos agradáveis, bons e certos e corretos em todos os sentidos, que aí todo mundo vai louvar ele e vão amar ele e vão desejar ser um Talmid Chacham, vão desejar se comportar igual a ele. E quando a pessoa se comporta dessa forma, ele está santificando o nome de Hashem. Ele está fazendo o Kiddush Hashem. Então isso é o comportamento do Talmid Chacham. Por outro lado, no capítulo 6, está falando sobre o cumprimento das mitzvot, como cumprir a mitzvah, de ve'ahavta le'acha kamocha, amar o teu próximo como a si mesmo. Sobre o comportamento de cada Yehudi para em prol do bem do próximo judeu. E o contexto da maioria do capítulo é as influências e ajuda que um deve ter um para o outro. Então ele começa o capítulo que o costume da criação do ser humano é para que ele sempre vá atrás dos atos e das ideias dos seus amigos, dos seus colegas. Por isso a pessoa precisa tomar muito cuidado quem são seus colegas, etc. E vários assuntos naquele capítulo que está falando sobre a mitzvah, que elas, na verdade, delegam entre o homem e o seu próximo, que estão ligados com outro Yehudi. Conforme o Rambam, ele continua dizendo, e por isso precisa sempre falar sobre o louvor do próximo e zelar sobre o seu dinheiro, da mesma forma que ele zela sobre o próprio dinheiro, que pertence a si. Essa é a diferença entre essas duas halachot, que foram trazidas anteriormente, na obrigação que é colocada sobre cada Yehudi, sobre cada pessoa, no capítulo 6, que ele deve contar o louvor do amigo em outro Yehudi, porque isso faz parte da mitzvah de ve'ahavtal le'acha kamocha, amar o teu próximo como a si mesmo. Então lá está sendo frisado a vantagem que isso sai daqui para o próximo, que isso é a honra do próximo. Da mesma forma que a pessoa deve zelar sobre o dinheiro do próximo, porque ele vai ganhar disso aqui um certo objetivo, uma certa vantagem, isso vai ser para ele um bem que ele vai ganhar do próximo. Assim também ele tem que falar para o bem do próximo que isso vai causar um bom para o amigo dele. Já na Lachá, que é trazido no capítulo 5, sobre um Talmid Chacham, que ele tem que sempre falar do louvor do seu amigo, isso está sendo frisado a obrigação, não porque daqui vai surgir uma vantagem para o amigo, ele vai ganhar alguma coisa disso, mas isso faz parte do trabalho e do nível elevado do Talmid Chacham, ele próprio, que isso traz para que ele seja honrado e que ele faça o Kiddush Hashem e santifique o nome de Hashem, como vimos anteriormente. Mas não basta essa explicação, que em relação ao Talmid Chacham, o Rambam acrescenta que ele deve falar do louvor do amigo e não falar das coisas negativas dele de forma alguma. A princípio, essa halachá, que é proibido falar de algo negativo do próximo, não tem diferença entre um Talmid Chacham e entre qualquer pessoa. É uma proibição de Lashon Hará, maledicência, conforme o Rambam, ele próprio ele fala em grandes detalhes na sequência, naquele próprio capítulo. E mesmo que nós estamos falando que a intenção do Rambam é frisar até quanto que deve se tomar cuidado o Talmid Chacham na sua fala, que não somente que ele não pode falar da vergonha do amigo, mas ele escreve klal, de forma alguma. Então o Rambam, ele precisava antes trazer a Lachá, que é mais grave do que isso, que está falando algo constante, que não pode falar mal do amigo de forma alguma. E depois ele podia acrescentar que de vez em quando ele deve também falar do seu louvor. Como é adequado que ele inicia só falando nas suas palavras que ele deve contar o louvor do amigo, e também, como se fosse algo secundário, que ele não pode falar mal do próximo. Então devemos, obrigatoriamente, temos que dizer que o Rambam está falando aqui sobre um tipo específico de falar do louvor do amigo. Que em relação a isso, é necessário frisar o acréscimo, que não pode falar mal de forma alguma. Quer dizer, isso está incluso no dito que ele falou antes em falar sobre o louvor do amigo. A explicação para isso é o seguinte: o assunto do Talmid Chacham, que ele fala do louvor do amigo, o Rambam, ele cita na sequência das palavras da Mishnah no Tratado de Avot, que ele deve julgar toda a pessoa lekav zchut, sempre olhando o lado meritório do próprio, do próximo, sempre tentando achar um zchut, um mérito para ele, quer dizer, não procurar a sua culpa. Temos que dizer que a intenção disso, que está se tratando sobre um certo amigo, que ele precisa se esforçar para procurar nele um mérito. Ou seja, está falando sobre um amigo que o comportamento dele é inadequado. Mas já que ele é Talmid Chacham, que ele se comporta conforme milha de Hassidut, o comportamento de Hassidut, que é acima do que a lei manda, que a gente aprende de Masachet Avot, então ele está sempre julgando ele pelo lado do mérito, não achando, não olhando para a culpa dele. Por isso, a obrigação de julgar o outro, sempre procurando o mérito dele, o Rambam, ele renova para nós, que um Talmid Chacham, ele está sempre falando do louvor do amigo e não fala do mal dele de forma alguma. Ou seja, ele está sempre procurando falar do louvor, mesmo que ele está vendo nele naquele momento que é algo negativo no amigo. E mais do que isso, ele está falando do louvor do amigo de uma forma que todo esse lado negativo dele é totalmente negado de uma forma de cláudio, de uma forma geral, totalmente. Mas precisamos entender por que isso está ligado justamente com um Talmid Chacham. A explicação para isso é o seguinte: logo depois do assunto que a pessoa tem que julgar o outro, sempre lekav zchut, procurando o mérito dele, o Rambam, ele fixa para nós, ele nos ensina, determina, que um Talmid Chacham, ele precisa se comportar de uma forma tal que as pessoas vão ter sempre sentindo com ele um ambiente agradável. E por isso, ele precisa sempre falar com as suas palavras numa calma com as criaturas. Daqui sai a diferença que existe entre um Talmid Chacham e entre qualquer pessoa, com relação ao seu comportamento com o próximo. Uma outra pessoa que tem algo negativo, que tem alguma coisa que deveria ser recriminado. Na hora que nós vemos com um amigo algo negativo, deve se esforçar o máximo, quanto que a gente pede, quanto que a gente pode, para anular isso aqui. Mas podemos anular isso de duas formas. Quem não é Talmid Chacham, não tem obrigação que todo o comportamento vai ser completo, que as pessoas vão se sentir agradáveis com ele, vão gostar dele. Então ele deve, naquele momento que ele vê algo negativo no amigo, deve adverti-lo. Conforme o caminho da Torá, falando, dando, admoestando ele sobre o pecado dele, sobre o erro que ele fez. Mas um Talmid Chacham, que a fala dele precisa ser de uma forma agradável com todas as criaturas, ele anula o lado negativo do amigo através de uma forma agradável. Ele fala do louvor do amigo e não do lado ruim dele de forma alguma. O próprio fato que ele fala do louvor do amigo, isso revela no amigo suas vantagens e sua grandeza, seu lado positivo. Através disso, ele consegue enfraquecer o lado negativo dele até que ele consegue anular totalmente. Parecido com isso, é conhecida a explicação no dito dos nossos sábios, que é a base daquilo que nós vimos anteriormente em relação ao Lashonará, que ele fala que a linguagem tripla mata três pessoas. A que mata o Lashonará consegue matar três pessoas: pessoa que fala, pessoa que recebe e o terceiro sobre o qual está sendo dito. Então, a princípio, nós entendemos que o Lashonará, ele causa um prejuízo naquele que está contando e naquele que está ouvindo, porque os dois estão fazendo um grande pecado. Eles são ambos sócios no pecado, e num pecado muito grave, que nossos sábios dizem que é comparado a gravidade desse pecado à idolatria, a relações proibidas e ao assassinato, juntos, três juntos. Mas por que que a pessoa, o terceiro que está sendo contado sobre ele, que ele é culpado sobre ele que está sendo dito? Afinal de contas, ele não participou desse pecado. E por que ele tem que sofrer? Está escrito, ele é um dos aqueles que morrem através do Lashon Hará. Então, a explicação para isso é o seguinte: a fala, ela expressa e revela algo que estava oculto no pensamento. E por isso, quando nós falamos mal sobre o amigo, isso traz que o mal dele seja revelado. E isso pode prejudicá-lo daquele que está sendo falado. Se eles não estivessem falando sobre ele dessa forma, pode ser que esse mal ia ficar oculto e não ia jamais se revelar e não teria consequências negativas. Então aqui nós temos uma regra, que aquilo, a midat tová, merubá, midat puranut, o comportamento positivo, algo positivo vale muito mais que algo negativo. Se falando mal do próximo, isso pode influenciá-lo e pode prejudicá-lo muito mais, quando nós, no lado positivo, quando nós estamos falando sobre a vantagem do próximo, tem para isso uma influência muito boa sobre o próximo. Através disso, nós reforçamos e ajudamos ele no seu serviço espiritual. Nós trazemos ele para revelar na prática o bom e todas as suas vantagens, que pode ser que estavam ocultas, nós revelamos e colocamos, fixamos dentro dessa pessoa. De uma forma mais profunda, temos que dizer, o texto do Rambam, que não deve falar mal dele de forma alguma, vem nos ensinar que um sábio, que ele cumpre aquilo que está dito, Vedanet kol adam lekav zchut, que devemos sempre julgar o homem no seu lado meritoso, da forma correta, chega a um nível tal que realmente ele não consegue enxergar no amigo, de forma alguma, algo negativo. Para entender isso aqui, precisamos explicar mais o dito que a pessoa deve julgar a todo mundo, lekav zchut, pelo lado positivo. O Alter Rebbe explica em detalhes no Tanya as palavras dos nossos sábios. Alta dinet harvercha ad shetagia limkomo. A pessoa não pode julgar o próximo até ele se colocar no, até ele chegar no, na posição dele, no lugar dele. Mekomo gorem lo lachtomo. O lugar da pessoa, a situação dele, a posição dele, leva ele a pecar. Uma pessoa que, por exemplo, tinha sua parnassá, que ele anda nas ruas, etc., e seus olhos veem tudo aquilo que não pode ver, então isso é mais fácil de pecar. Conforme isso, temos que dizer que isso está incluso no dito que a pessoa deve julgar a cada um pelo lado meritoso. Quando nós vemos que o próximo ele não está se comportando da maneira correta, precisamos encontrar uma justificativa para mostrar como realmente ele não é culpado nesses atos negativos que ele está fazendo. Porém, essa explicação tira apenas o castigo e a culpa do amigo quando ele está fazendo um pecado. E a sua chová, ou seja, a sua culpa, foi anulado. Mas mesmo assim, isso ainda não é procurar o mérito dele, que nós devemos julgar l'kashrut, pelo lado meritoso dele. Mas a explicação é a seguinte: quando nós vemos em Yehudi que Hashem colocou perante ele testes muito grandes, como falamos anteriormente, que a parnassá dele é ir na rua e etc., os olhos dele veem todas as coisas, então isso é uma prova que foram dadas para ele todas as forças mais elevadas para que ele possa dominar sobre esses testes difíceis, porque Hashem ele só pede da pessoa aquilo que ele pode fazer conforme suas forças. Ensinar o mérito quer dizer não apenas tirar a culpa do amigo, mas nós devemos expressar o lado meritoso e a vantagem que tem um amigo, que ele tem forças elevadíssimas, de tal forma que ele tem a possibilidade de dominar sobre todos os testes, por mais difíceis que eles sejam. E essa é a explicação profunda que a pessoa deve sempre julgar o próximo pelo lado meritoso. Quando o Yehudi ele ensina um mérito, ele desperta um mérito sobre o amigo, Ele revela e expressa as forças elevadas que estão ocultas dentro dele, de tal forma que ele possa, na prática, dominar sobre todos esses testes e todo lado negativo e anulá-lo totalmente. E essa é a intenção das palavras do Rambam, que um Talmid Chacham, ele deve julgar toda pessoa sempre pelo lado meritoso, sempre falar o louvor dele e jamais falar o lado negativo dele. Um Talmid Chacham verdadeiro, que ele julga toda pessoa pelo lado meritoso, ele transforma, no final das contas, algo que é negativo do amigo para um mérito. Quando ele vê as testes difíceis do amigo dele, ele revela nele as suas forças espirituais enormes e automaticamente ele fala sobre o louvor do amigo e não do seu lado negativo de forma alguma. E essa é a lição que aprendemos no nome da Parashá Emor, que a pessoa tem que sempre, constantemente, falar e contar os louvores do amigo, sobre cada Yehudi, mesmo sobre aquele amigo que precisamos despertar um mérito para ele, para julgá-lo no lado meritoso. O próprio fato que nós falamos sobre isso, isso influencia, isso atua no amigo. Como se pudéssemos dizer, a fala que Hashem faz, no momento que ele fala, que a fala de Deus se transforma numa ação. Assim também a fala do Yehudi, quando ele louva o outro Yehudi, ele, isso traz a revelar para ele o lado bom, que está oculto dentro dele. Essa explicação é de acordo com a explicação dos nossos sábios, que foi dito na explicação do Rashi. No início da Parashá, Emor ve Amarta. O que quer dizer? Está escrito duas vezes. Fale e diga. Então ele fala que Lehazhir Gdolim Alaktanim, que deve advertir os mais velhos, os menores. A palavra Lehazhir não quer dizer apenas advertir, mas também vem da palavra Zoar, brilho, luz. Ou seja, isso vem nos ensinar que a maneira que precisam os mais velhos, ou seja, aqueles que são mais adultos espiritualmente, que são no nível superior, trabalhar e influenciar aqueles que são pequenos, que são chamados pequenos no seu nível no serviço de Hashem, para impedir deles os atos negativos desnecessários. Não é tanto assim através de trabalhar com o lado negativo dele, conforme a ordem que somente do lado, a mão esquerda deve afastar o amigo, a mão direita deve aproximar, que a mão esquerda, que é mais fraca, deve afastar. Mas nós devemos leazir quer dizer iluminar, vem da palavra Zohar e luz, que é ao lado da mão direita que deve aproximar, através de revelar o bom e o íntimo que existe também em pequenos, até de forma que nós devemos leazir, fazê-los brilhar. Que o bom que se encontra nesse dentro deles vai iluminar e vai brilhar mais ainda. Conforme isso, nós vamos entender por que encontra-se justamente aqui a expressão emor, diga, emor, e não daber, daber é fala. A diferença que existe entre a palavra dibur e amirá, falar e dizer, que a palavra dibur é uma linguagem dura, quando está falando sobre que nós devemos quebrar o mal da pessoa. O lado negativo usa-se a palavra de bur, mas amirá é uma linguagem mais branda. A intenção dela é influenciar o outro através de revelar o lado positivo, de tal forma que o mal vai ser totalmente anulado por si só. Conforme tudo que foi dito anteriormente, nós vamos entender a ligação e a lição que nós aprendemos de Parashat Emor sobre que o dito do Rebbe Marash, que o dia do aniversário dele é 2 de Ar, que em certos anos eles caem na Parashat Emor. É conhecido o dito do Rebbe Marash, que ele fala o seguinte: o mundo fala que quando é impossível passar por baixo de um problema, precisa então pular o obstáculo por cima. E eu falo que Alechatchila Riber, que devemos por desde o início pular o obstáculo por cima. Uma das diferenças que existe por baixo e por cima, Alechatchila Riber, no serviço de Hashem é o seguinte: o que quer dizer passar um obstáculo por baixo? A intenção é que trabalhar com nível inferior, trabalhar com nível baixo. Então nós dominamos os assuntos negativos até que nós anulamos ele através de grande esforço, através de grande dedicação. Mas quando nós falamos de Chathila Libra, que nós passamos por cima, é que desde o início nós começamos com o trabalho que vem de cima, acrescentar o bom, o positivo, de tal forma que o mal automaticamente é enfraquecido e se anula totalmente. E essa maneira da palavra é mor, como falamos anteriormente, que através dele nós anulamos todos os assuntos negativos no Yehudi, através, na forma de Chathila Riber, tratando principalmente com assuntos superiores. E quando nós nos comportamos dessa forma, que nós fazemos o bom para os céus e o bom para as criaturas, então isso é chamado Tiferet Leosea, Tiferet Lome Adam, é a beleza para aquele que está fazendo, é a beleza entre os outros seres humanos, e mais do que isso, Tiferet Shebetiferet, quer dizer que esse é o atributo adequado para o dia do nascimento do Rebbe Marash. Então aí, conforme a linguagem do Rambam, sobre um Talmid Chacham, que no final das contas, todo Yehudi vai chegar ao nível de Talmid Chacham, conforme a promessa, Bechol Banaich Limudei Havai, todos seus filhos são estudantes de Hashem, sobre ele está escrito o Pasuk, Israel Hashem Bechai Par, você é o povo de Israel, sobre o qual eu vou me orgulhar.